Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista, hoje tratando sobre alimentação saudável, bem-estar, com os nossos convidados aqui. Outras perguntas estão chegando. O Ângelo Ximenes pergunta: quem segue uma rotina de alimentação saudável, de quanto em quanto tempo pode fazer uma extravagância? Ele já está pensando no domingo, que é amanhã. Nada, Tamara.
Mas é Antônio?
É Ângelo.
Ângelo.
Não é um Antônio aqui.
Ângelo, mas você nem começou ainda e já está pensando nas estripulias, nas escapadinhas.
Mas eu acho que ele segue, porque ele disse quem segue, né? Então ele segue. Ele já está pensando o que vai fazer amanhã.
Bom, vou falar por mim, tá? Meus pacientes costumam falar: ai, Tamara, e aí, como que eu vou, né? E final de semana? Eu já nem dou cardápio de final de semana por causa disso, né? Pra não ter esse problema de falar: ó, então vai de você. Quer comer, come, depois você vai ver os resultados. Mas quando o processo está começando, quando a gente está começando a reeducação, quando está começando um plano alimentar, eu não costumo falar: ó, você tem uma refeição livre, porque eu acho que isso não cabe ainda, né? Quando o paciente começa a me mostrar que está se esforçando, está dedicando, tá, e está dando resultado, nada de falar: ah, ó, uma refeição, não é o dia inteiro. Uma refeição, você abrir uma exceção, mas isso é a longo prazo. Isso não é uma coisa de 2-3 meses, né? Isso é uma pessoa quando está adaptada. Porque quando está adaptada, ela se controla. Pelo menos um chocolatinho, ela vai lá e come um quadradinho. Né? Pessoas que estão começando uma reeducação, às vezes tem, a Rebeca pode falar melhor, às vezes não tem tanto esse controle, né? De falar: não vou comer um, sendo que comia uma barra inteira. Então, assim, eu costumo, quando eu vejo, também eu analiso um pouco da parte psicológica, porque a gente teve psicologia aplicada à nutrição, então a gente entende um pouco. Quando a gente vê que a pessoa não tem esse controle, aí é a hora de falar: não. Por enquanto, você ainda não tem essa regalia. Então, assim, eu procuro puxar um pouco a rédea.
É uma regalia, viu? Já viu, Anjo?
Exatamente. Então, você ainda não tem, né, essa regalia. Mas aí, às vezes, faz escondido e me conta depois. Né?
O Ângelo achou aqui uma solução. Ele disse assim: olha, na segunda eu me confesso. Pronto.
Boa essa, Ângelo. Uhum. Mas eu não costumo dar essas regalias no começo, assim, não.
Ok. Rebeca, depois eu vou voltar com outra pergunta. Você responde essa também. Aqui uma pessoa que não quer se identificar diz: eu não me sinto motivado para fazer exercícios. Fico extremamente irritada quando faço. Já tentei buscar ajuda profissional na sua área, viu, Antônio? Mas não tive sucesso e desisti. Fui a outro médico, que ela disse que não ajudou, né? Mesmo sabendo que isso afeta diretamente a sua saúde, a saúde dela, né, e o bem-estar, não se sente motivada. O que deve fazer? Vamos mandar na Rebeca.
Se ela já foi a algum médico, ele deve ter pedido exames para ver se a parte orgânica dela está tudo ok, né? Se tiver tudo bem, aí eu acredito que ela tem que procurar motivação com a Rebeca, na parte psicológica, tudo. Nós vamos dar as ferramentas para ela trabalhar. Bom, tem gente que não gosta de academia, tem gente que não gosta de correr. Então, é o que eu sempre falo: faça aquela atividade que te dá mais prazer, seja dança, seja zumba, seja squash, mas escolha uma.
Zumba é bom, hein?
Doutor, eu não gosto de nenhuma. Então escolhe aquela que você menos gosta, mas faça, né? Porque ela vai ajudar você a manter o peso, as funções orgânicas adequadas, e libera também hormônios, como por exemplo a serotonina, que vai dar aquela sensação de bem-estar, né? As pesquisas falam que depois de 34 minutos correndo, a gente libera a quantidade adequada para sentir o bem-estar, né? Mas você pode compensar isso de outras formas, não precisa ser necessariamente correndo.
Certo. Ela depois completou que quando ela fala desse assunto, ela chora, né? Então aqui, Rebeca, acho que
Talvez, como é o nome dela? Ah, ela não se identificou.
Uhum. Bom, mas é uma mulher, é um homem?
É uma mulher.
Uma mulher. Bom, querida, que eu posso te falar? Você vem com a queixa de que você não gosta de se exercitar, né? E que está um pouco desanimada e descontente com a própria aparência, né? Talvez seja o caso, sim, de buscar uma ajuda psicológica para você poder, pelo menos, identificar o que é que está te pondo para baixo. O que é que está te colocando esvaziada, né? Sem preenchimento. Porque, como eu estava dizendo desde aqui na nossa discussão, desejo é movimento. Não desejo é ficar parado, né? É ficar triste, é não querer se movimentar. Então, o contrário do desejo é o não movimento, é ficar estancada. Então, sabendo disso, você já está, como eu disse, quem pede ajuda, em razão de estar sofrendo, está muito mais saudável de quem está sofrendo e não pede ajuda. Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive só. Então, você sabe, e hoje em dia a informação está aí, os psicólogos estão cada vez mais virando, assim, entrando na vida das pessoas, as pessoas estão procurando, não, parou aquela mistificação toda de que só o louco que vai, né? É um espaço de escuta, é um espaço para você reconstruir sua própria história e identificar em você mesma onde é, o que, que falta resolver para você ganhar mais movimento. E aí, juntando aí o que todos os profissionais aqui já disseram. O fitness hoje, essa palavra, ela é mercadoria, ela é dinheiro, tá? Então, não tem só o fitness de você ir pra academia, de você ir correr, de você levantar, pular e tal, tal, tal. Não tem só isso. Vai ter a dança. Dentro da dança tem milhões de modalidades. Vai ter o jazz, o contemporâneo, o sapateado, a dança do ventre. Mesmo às vezes você em casa, põe uma música que você gosta e dança, gasta um tempinho ali, se movimenta. Mas você tem que achar um lugar onde você se sinta bem, né? E que você perceba que aquilo de alguma forma te movimenta. Então eu diria isso, assim, se você já sabe que alguma coisa não está legal, peça ajuda, porque isso é muito mais saudável do que não pedir. Então acho que
aqui, depois de um abraço aqui para Fabiane Vieira, também para Elizabeth Baldaccio, que é a esposa do Dr. Jorge, que certamente não pôde vir aqui. Depois tem uma outra pergunta, Carlos, aliás, do Carlos eu vou fazer daqui a pouco, talvez para o doutor Antônio ou para a Tamara, que diz: qual a quantidade certa de calorias diárias? Qual a variedade que podemos ter? Né? É o Leonardo Leite.
Bom, Leonardo, foi como eu disse no início também, em relação a plano alimentar é individualizado, né? Então, calorias diárias depende muito do seu metabolismo, né? Da sua rotina. Então, calcula usando seu peso, sua altura, o seu gasto energético. Então, falar, não, você necessita de 2.000 calorias. Não, olhando assim, né? nem sei sua altura, seu peso e sua rotina. Então, o cálculo é feito baseado nisso, né? Por isso que eu disse que o plano alimentar é individualizado. Você não pode usar o mesmo do seu vizinho, do seu irmão. Né? Devido a isso, devido a cada um ter a sua rotina.
É quase dizer, você não pode ser o outro, você só pode ser você mesmo, né?
Exatamente, né? Foi o caso também que eu falei das revistas. Vem lá uma dieta de 1.200 calorias, então, ó, vou fazer, né? E daí, tá encaixado na sua rotina? Tá enquadrado no seu peso, na sua estatura, no seu gasto energético? Não, né?
Uhum. Você queria complementar, Carlos? Que aqui tem uma pergunta que eu queria fazer para você também.
É que nem ela está falando do gasto energético, né? Tudo depende do o gasto energético, é o que você está fazendo de exercício, o que você vai fazer de exercício, o que você vai fazer para se manter vivo. Então, tudo isso entra no controle de gasto energético. Não adianta falar assim, ó, Leonardo, você vai consumir 2.500 calorias, mas o seu gasto energético é de 4.000 calorias. Você, às vezes, o seu trabalho é pesado, às vezes o seu treino é pesado. Tudo depende disso. Tem que olhar todo o contexto da sua rotina diária. Aí entra a Tamara, ela vai te entrevistar. O que você faz, o que você não faz, o que você come, o que você não come, que hora você levanta, que hora você não levanta. Você treina, você não treina. Tem todas essas perguntas para poder diagnosticar a quantidade ideal de calorias, como é a quantidade ideal de exercício físico para aquela pessoa, né?
Andar muito a pé, andar de bicicleta, como contribui nessa questão? Porque eu estava recentemente no Uruguai e percebi que como o pessoal de lá é magro, né?
Ao contrário dos
Estados Unidos. Estava em Nova York e me assustei, né? Meu Deus do céu, que coisa. É, eu sou meio rodadinho, viu? É. Então, eu percebi realmente em Montevidéu, porém, em Montevidéu se caminha muito, né? Isso tem a ver, isso a gente poderia dizer que isso contribui para ter uma...
Muito, muito, padre. É, o exercício físico é um dos fatores que mais contribui, né, para a pessoa poder ficar magra ou... gorda.
Mesmo essas questões cotidianas.
Sim, porque, por exemplo, você falou da correr ou andar de bicicleta. É, andar de bicicleta eu sou suspeito porque eu gosto muito de andar de bicicleta. Então, se você faz periodicamente, para você ter uma ideia, 3 vezes por semana uma corridinha de 45 minutos, você vai ter X gasto caloria. Por que eu falo X gasto caloria? Porque o meu é um, o do Rator é outro, sim, da Rebeca é outro, entendeu?
Uhum.
Então, você fazer duas vezes, o mínimo seria 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai correr 45 minutos, ou correr, que eu falo, é o trotinho, ou andar de bicicleta, vai influenciar demais. A sua vida vai ser outra, você vai dormir melhor, você vai querer comer melhor, a sua sensação de bem-estar vai ser muito melhor, o seu psicológico é outro. Eu, como eu falei que eu sou suspeito a falar, a minha esposa fala o seguinte: Carlos, quando você pedala e você posta foto, o seu sorriso é um quando você sai e o seu sorriso é outro quando você volta. Por causa dessa sensação de bem-estar.
Você está melhor, né? Eu chego geralmente com a cara mais cansada.
Eu sou,
né?
Eu sou muito melhor.
Então, meu sorriso é realmente diferente.
Por exemplo, padre, muitos clientes falam isso. Ah, eu não consigo sentir essa sensação que vocês falam, não. Essa tal da serotonina aí não está chegando em mim, não, Carlos. Fala, não, é porque demora um pouquinho para você poder começar a ter o prazer em praticar atividade física, entendeu, padre? Por exemplo, eu gosto de pedalar e eu gosto de correr. Então,
eu gosto de correr, mas eu realmente me sinto melhor depois, né?
Então,
o dia que eu não corro, até na missa eu tô sonolento.
Então, aí, né? Por exemplo, que nem eu falo que a sensação de pedalar é uma, a sensação de correr é outra, em função da diferença de atividade física. Por exemplo, quando eu estou pedalando, a sensação de pedalar é muito melhor, uhum, do que a sensação de que quando eu estou correndo. Porém, a sensação de quando eu acabo de correr é muito melhor, porque a sensação de serotonina vem muito mais predisposta em mim do que a sensação de pedalada. Eu sinto mais essa sensação de pedalada de serotonina quando eu estou pedalando. Quando eu paro, eu sinto esse cansaço que o senhor está falando. Uhum. Porque quando eu estou pedalando, eu posso parar, a bicicleta me embala. Então, como o Rator já citou aqui, tem até 30 minutos você começa a liberar. Então, a pedalada geralmente, no meu caso, né, são mais longas. Então, eu consigo sentir essa sensação em pedalada. Já no pós, isso em alta intensidade, eu já vou sentir um desgaste maior, vou sentir mais cansado. Porém, na corrida, uma corrida de 45 minutos, que seria o normal, quando eu estou correndo, eu sinto aquele desgaste maior. Porque se eu parar... Parei, a bicicleta não, ela me embala, correto? Aí quando eu paro a corrida, às vezes do intervalo de um aluno para o outro, eu faço uma corrida, quando eu paro eu falo assim, nossa, estou atendendo, estou meio assim, stand-by, naquela sensação de prazer mesmo, sentindo mesmo o bem-estar da corrida. É o que as pessoas têm que procurar sentir, fazer, sentir o desgaste, depois sentir essa sensação de bem-estar. Fala, nossa, tem alguma coisa diferente, como o senhor falou. Cara, hoje eu não corri, eu tô me sentindo ruim,
cansado,
porque o seu corpo, ele se adapta muito facilmente, então ele vai querer buscar isso. Eu quero, 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 quero.
Ok, muito bem. Rebeca, eu gosto mais de dançar, viu? De correr.
Gosto muito de andar de bike. Aliás, aqui em Dourados eu ando de bike. Assim, aqui, vestidinho, salto e bike. É verdade. Meu meio de
eu também gosto de andar de bike, mas aqui em Dourados não tenho tanta confiança de andar de bike, né? Tem umas coisas aqui meio complicadas. É, o Rogério Gomes, uma pergunta aqui, Antônio, acho que você pode responder. Ele diz: bom dia, sabemos que a melhor forma de perder peso é a redução alimentar, então o que deve se dizer sobre essas dietas malucas? A Tamara já citou um pouquinho, né? Tipo carboidratos, Dukan, etc. E sobre um novo método que alguns médicos estão usando, tipo hormônio da gravidez. Esse eu nunca ouvi falar. Tem isso já, minha gente?
Tem várias.
Não vamos divulgar, né? Muito, amanhã começam as filas aí nos consultórios.
Na verdade, assim, nada que é muito radical perdura por muito tempo, né? Então, o melhor método para reeducação alimentar é instituída pelas nutricionistas, né? Elas estudaram para isso. E então, através da anamnese, elas vão captar onde está o erro alimentar da pessoa que está querendo a assistência, né? E a gente dá o suporte, geralmente, ou psicológico, ou hormonal, ou através de medicação, para tratar aquela ansiedade, se for o caso, né? O exercício físico, eu costumo dizer que ele não emagrece muito, mas ele mantém aquele resultado que você conseguiu através da dieta por muito mais tempo, né? Uhum. Além de manter as engrenagens lubrificadas. Então, assim, essa dieta do HCG, na verdade, não é o hormônio da gravidez, é uma nuance que ainda é meio polêmica, né? Então eu não vou entrar nesse assunto agora, porque vai dar muito pano para manga.
E vai ter que fazer outro programa, né?
É, então. Aí, mas, assim, o que a Tamara e outros nutricionistas fazem é assim. Geralmente a pessoa que está acima do peso, ela ingere mais ou menos umas 3.000-3.500 calorias ao dia. Só que ela não tem noção disso. Quanto que é 100 calorias? Quanto que é 1.000 calorias? Quanto que é tantas calorias, né? Pô, eu fui lá na esteira com o Cadu, andei meia hora e queimei 100 calorias. Isso é justo, né? Não me dá direito nem de comer um brigadeiro direito. É, né? Pra você ver o tanto que é difícil e o tanto que é fácil comer. Uhum. Né? Então ela pega, ela, dentro daquilo que você tem de costume na alimentação, ela vai diminuindo. Ela vai para 2.000, 1.500, 1.200. E nisso você vai aprendendo a comer e vai aprendendo a contar. E justamente você não vai querer jogar no ralo aquilo que você está se esforçando tanto para ter de resultado, né? Tanto com o Carlos, tanto com a Tamara, comigo ou com a Rebeca, né? Então você não vai se... A única pessoa que pode se sabotar é você mesma, né? Uhum. Então, independente do que os outros falem, faça aquilo que os profissionais te orientaram a fazer, que você terá o resultado desejado, né?
Ok. Um comentário, uma pergunta também. Ela disse o nome, mas eu vou deixar o nome, né? Vou preservar o nome. Sou muito depressiva, tenho 14 anos que tomo remédio controlado, não tenho fome, não gosto de falar com ninguém, só chorando. O que devo fazer? Moro sozinha. Tamara, esse aqui é para você. Aliás, isso é Rebeca. Uhum. Para você.
Bom, você toma medicação, então, o fato de tomar medicação quer dizer que você já foi, pelo menos, buscar um acompanhamento psiquiátrico, certo? Medicação sem psicoterapia, ou análise, ou terapia de grupo, não tem eficácia. Porque a medicação, ela vai mudar algo do funcionamento biológico, vai fazer com que você produza mais, enfim, toda coisa biológica que não vem aqui em questão. Mas você precisa achar um lugar para você que seja chorar, já que é o que você está falando aí, que você está com um desânimo muito forte, né? Você é nova, você tem 14 anos.
Não, acho que é 14 anos que toma remédio.
Ah, então é. Então, peraí, 14 anos que toma remédio.
Exato, pelo menos foi o que eu entendi aqui.
E continua.
Toma remédio controlado.
E continua do mesmo jeito, então acho que você está precisando tentar uma outra forma de tratamento. Porque, como eu disse, a medicação sozinha, ela não tem eficácia. Ela, inclusive, pode fazer mal. Tem um filme que chama Geração Prozac, que quando veio a pílula da felicidade, Prozac, aí, início da década de 90, foi um boom. Foi um boom de gente tomando e foi um boom de gente se suicidando. Uhum. Porque muda o funcionamento do corpo, a pessoa não tem dimensão. Sim, porque qual é a questão, gente? Uma terapia, a escuta analítica, ela vai ajudar o sujeito a simbolizar. O que é simbolizar? Pôr em palavras. Quando a gente põe em palavras, a gente dá forma para a coisa, é como um vaso. A gente está ali, um trabalho de artesão, a gente tem um monte de argila, ou seja, a gente tem um monte de coisa que a gente pensa, a gente tem um monte de coisa que a gente sofre, mas a gente não deu forma àquilo, a gente não deu sentido àquilo. Então, a grande questão é você encontrar um espaço para ir dando forma a isso. Então, a sua medicação não tem eficácia. E se você está, pelo menos aqui, né, chega e está preocupado, está escutando aqui a gente falar de alimentação, falar de insatisfação, de sofrimento, procure o quanto antes, procure hoje.
se informe sobre atendimento. Ah, não tenho dinheiro. Tudo bem, não tenho dinheiro. Mas peraí, como você está investindo o teu tempo? Quanto é que você pagou no sapato? Quanto é que você paga na comida que você come? Qual é o lugar que você vai dar a si mesma? Porque uma terapia, a primeira coisa que a pessoa fala é dinheiro, né? Mas acontece que tudo entra no investimento. E no investimento não só no financeiro, do teu desejo. Então, que espaço você reserva para você mesma? Então, se você já sabe nomear, se você está dizendo que está tomando há 14 anos e continua, então, peraí, alguma coisa não está funcionando. Então, que tal, né, tentar outras maneiras?
Ok, nosso programa está terminando. Infelizmente, uma hora e meia não foi suficiente para a gente esgotar. Aliás, não vamos esgotar nunca, né? Mas eu prometo que daqui a uns meses a gente pode tratar do tema, pegar outras nuances aqui, né, para a gente ajudar a população que se interessou bastante pelo tema. Gostaria que vocês fizessem um minuto de finalização, cada um, começando pelo Antônio, para a gente se despedir do nosso público.
Bom, obrigado, padre, pela oportunidade aí de esclarecer essas dúvidas para a população, que é muito carente disso, né? Como eu disse, é muita informação jogada na mídia de forma inadequada. E, assim, a pessoa, ela não tem que se importar se está acima do peso, está abaixo. O importante é ela se sentir bem, né? E, em conjunto, está bem fisiologicamente. Coração bem, colesterol nos níveis adequados, né? Tudo funcionando bem para você não precisar tomar remédio depois. Por que tomar remédio? Porque não tem como a gente trocar o coração, trocar a fígado, trocar pulmão, né? Então, a gente tem que manter as nossas peças em plenas condições. Tá
obrigado.
Bom?
Obrigado.
Fica o recado aí. Um abraço.
Bom, padre, primeiramente também agradeço o convite e essa oportunidade. Deixar para as pessoas aí o seguinte recado, que, como nós abordamos os pontos aqui, tente fazer a junção de tudo, não tente resolver sozinho. Procure, não é puxando sardinha para nós profissionais, é que nem eu falo, é cada um no seu quadrado. É a Tamara no quadradinho dela, da alimentação, o Rator ali da parte hormonal, a Rebeca do psicológico, eu do exercício físico. Cada um vai passar a quantidade ideal para cada pessoa. Procurar, como a Rebeca falou, não tenho dinheiro, vai andar. Meu pai falava para mim, Eduardo, sai do sofá, vai soltar pipa. O que eu ia fazer? Eu ficava no sofá, até que eu resolvi levantar e soltar pipa. Então, vai fazer alguma coisa, vai andar no parque, vai correr, vai passear com seu filho, vai jogar bola com seu filho, tirem as suas crianças da frente do computador, dos tablets. Tem uns parques aí, alguns não estão em bom estado, né, padre? Mas dá para usar mesmo. Esse é o recado. As pessoas têm que sair, têm que levantar do sofá, têm que se movimentar e tirar as crianças, os idosos e fazer uma atividade física juntando tudo.
Bem.
Obrigado, padre, pelo convite mais uma vez. Estamos aí à disposição quando precisar novamente. Bom, é basicamente isso que o Atório falou e o Carlos. Sempre procurar auxílio de um profissional, né? Nunca meter os pés pelas mãos, achando que você consegue resolver sozinho, porque você está tratando da saúde, né? Então, isso você não pode brincar. Então, fazer essas dietas muito restritas, sem auxílio de um profissional, sem cuidar em relação a exames, né? Sempre ficar reguladinho em relação a isso. Revistas, né? O que sai na mídia. Então, procura se informar primeiro, antes de começar a fazer sem auxílio, sem conhecimento do que você está fazendo. Então, sempre procura ajuda de um profissional, tanto psicológico, nutricionista, a parte de atividade física, o nosso endócrino, o Antônio, aqui. Então, nós estamos à disposição para ajudar vocês nisso. Então, meu recado era esse.
Obrigado, Tamara.
Bom, eu também, como todos, gostaria muito de agradecer o convite. Me diverti muito,
bom,
ainda,
viu?
Estou...
Eu tô quase querendo fazer dança lá na sua academia, viu?
Vamos lá, ainda não. Eu vou ali, vai ser no casulo, vamos ver como é que vai ser.
Uhum.
Mas acho que foi um encontro bom, assim. E eu acho que a gente tem que falar, né? Quando o encontro é bom, a gente tem que agradecer, porque a gente sabe que a vida, a gente se tromba aí com pessoas que nem são tão legais. Mas, bom, meu recado aí, como última fala, é dizer, bom, não há, você é teu corpo. Você é teu corpo. O corpo não pode ser um problema para você. E se for, se você está achando que é um problema, então, peraí. Você está falando que você mesmo está sendo um problema para você mesmo. Então, você já, aí a gente já, o alertinha do sofrimento está piscando. Se você está sofrendo, seja mais saudável até do que o seu sofrimento e vá pedir ajuda. E vá atrás de profissionais. A gente não é ninguém sem o outro. E isso, seja uma ajuda profissional, seja um conselho. Você está falando aí, vai para o parque, convida lá o amigo, aproveita e troca uma ideia e junto de bônus ainda perde umas calorias, que tal? Né? E outra coisa, assim, que eu quero dizer, que eu já falei no começo, eu sou uma apaixonada, então o melhor jeito de você ficar mais satisfeito é você estar apaixonado, e não só em termos amoroso, mas assim pela vida. Então escute mais as músicas que você gosta, faça mais as coisas que você gosta, saia mais com as pessoas que te façam bem, te livra do que te faz mal e se movimente, porque movimento é desejo. Então fica aí minha palavra.
Se tudo isso não der certo, me procurem que a gente trata do espírito.
Se tudo isso... e assim, se quiserem, eu sou muito disponível online, então assim, se quiserem me escrever para eu continuar respondendo, depois eu ponho meu e-mail aí na página da Rádio Coração.
Muito bem, nós finalizamos o nosso programa, nos encontraremos no próximo sábado com outro tema, certamente. Para você que nos acompanha sempre, em breve, o programa não só será pela rádio, mas também pela televisão, gravado aqui mesmo no nosso estúdio. Um grande abraço, até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.